Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino, escolha juntar-se a nós. O novo Toyota CHR, para além de híbrido ou híbrido plug-in, incorpora materiais feitos de redes retiradas do mar. Assim, foi pensado para quem escolhe ter um estilo de vida mais ecológico e consciente. Cada escolha conta. E escolher o novo Toyota CHR é ir mais além pelo planeta azul. Saiba mais em toyota.pt.
Do Jornal Público, este é o Soundbite, Ruben Martins.
E hoje fechamos a semana com a Helena Pereira. Viva, Helena!
Olá, viva!
E com a Ana Sá Lopes. Olá, Ana!
Olá!
No país do passa-culpas, quem dá explicações sobre o inexplicável, ouvimos o secretário-geral do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos.
É óbvio que há um debate a fazer e julgo que perante o clima que está instalado, ganhávamos todos se a Procuradora-Geral da República desse explicações. Nós temos uma proposta no nosso programa eleitoral que prevê a clarificação da relação de poder hierárquico do Ministério Público. Achávamos, aliás, muito importante que os outros partidos pudessem pronunciar sobre a proposta, porque uma reforma, ela implica um largo consenso.
E o que é que diz a Procuradora-Geral da República, Helena, já depois de Pedro Nuno ter falado sobre isto?
Pois, depois de haver várias pessoas a pedir explicações à Procuradora-Geral da República, realmente foi emitido um comunicado que é novo, que é uma nova forma, parece-me a mim, não sei se inaugura ou não uma nova forma de comunicação da PGR, mas se inaugurasse era bom, porque é uma nota extensa até. Eu diria que traz várias novidades, no sentido em que traz várias informações que ajudam a compreender melhor o que é que se passou nestas três semanas.
Vamos ao resumo.
Um resumo rápido. Bom, em primeiro lugar, volta a sustentar que os elementos, os indícios de crime de corrupção são consistentes e sustentados, que é uma coisa que o juiz de instrução vinha deitar por terra. Depois lembra que neste caso não houve só intervenção de um juiz, mas de cinco juízes anteriores, que foram quem autorizou os mandados de detenção e de busca, os vários que tiveram lugar e que foram executados no dia 24 de janeiro, quando houve a célebre operação no Funchal. Depois acrescenta que tem havido uma incomum demora, incomum é o que diz o comunicado, mas eu acho que isto quer dizer que é a primeira vez que acontece haver detenção durante três semanas, e que o Ministério Público alertou várias vezes o juiz de instrução ao longo deste processo para que fosse mais célere. E mais, acrescenta que dia 1 de fevereiro, ou seja, uma semana depois de estas pessoas terem ficado detidas, já as magistradas do Ministério Público estão, neste caso, fizeram uma exposição ao Conselho Superior de Magistratura a queixarem-se, no fundo, do juiz. Isto, estamos a falar de há duas semanas. Por último, o comunicado vem dizer que o processo não está afinal em segredo de justiça, até põe lá o número do processo, como deve ser, para ser mais fácil a toda a gente saber qual é, e responde até, por último, tem um último parágrafo final em que parece-me que Lucília Gaga também responde a esta onda agora suscitada por Pedro Nuno Santos, de que é preciso mudar a lei, os estatutos, para que haja, para que fique mais clarificada a hierarquia do Ministério Público. Isto tem a ver com o quê? Esta conversa de Pedro Nuno tem a ver com uma diretiva que foi aprovada para a atual procuradora, Lucília Gago, quando foi o caso de Tancos, em que foram inquiridas, na altura de Tancos era o roubo de armamento, de munições, da base militar de Tancos, e na altura o então diretor do Departamento Central de Investigação e Ação Penal de SIAP deu instrução a três procuradores que dirigiam a investigação, para proibindo a inquirição dos titulares de cargos públicos. Neste caso era o Presidente da República e o Primeiro-Ministro. Na altura isto foi visto como uma interferência e Lucília Gago julgo que até teve que ir falar sobre isto, não sei se ao Parlamento. E portanto o que Pedro Nuno Santos vai falar é que será necessário clarificar como é que isto funciona. E remetendo, volta novamente ao comunicado. O comunicado diz que a procuradora acompanhou de perto todas as diligências, bem como o atual diretor do DCAP, e portanto que não há problema de hierarquia e que não, com as atuais regras tudo funciona. Ou seja, vem dizer que não é necessário mudar nada. Aquilo que Pedro Nuno, no fundo, é a minha interpretação. Está a dizer que nem sequer é preciso esta reforma com este teor que está no programa eleitoral do PS.
Ana, não é um problema legal, é um problema de outra coisa, é isso?
Provavelmente é um problema de outra coisa. Nós estamos a assistir a uma...
Coisa é essa?
Não sabemos a coisa, sabemos que há uma crise na justiça grave e não sabemos como a resolver. Nem me parece, embora tendo a concordar aqui com a explicação da Helena Pereira, porque a verdade é que eu ainda não tinha percebido bem o que é que Pedro Nuno Santos queria ao certo, mas agora percebi, obrigada. mas a verdade é que vai para além de qualquer proposta dessas. A crise é uma crise muito grande, é uma crise de regime. Esta guerra que nós estamos a assistir entre juízes, entre Ministério Público e juízes é absurda. É evidente que o Ministério Público tem razão quando diz que o juiz de instrução era escusado de estar lá 22 dias, ter posto os detidos para interrogatório 22 dias dentro de calabouços, e isso devia, o Estado devia ressarci-los. Aquilo que eles devem estar a fazer, os advogados devem estar a fazer de certeza ações contra o Estado por aquilo ter acontecido. E está a defender a sua dama. Nós sabemos que estes processos vão no início, e que a justiça é feita de recursos e contra-recursos. Uma das razões para existir prisão preventiva chama-se alarme público. Entre o perigo de fuga e o... Há várias razões para a continuação da atividade criminosa, há várias razões para um juiz decretar prisão preventiva. Uma delas é o alarme público. Eu acho que nós estamos em situação de alarme público, não daquela em que preconiza uma prisão preventiva, aí seria um alarme público, mas preconiza uma grande reflexão sobre o estado da justiça. Porque é evidente que quem é um governo...
E parece-te que há condições políticas, ou haverá condições políticas pós-eleições para se fazer algum tipo de reforma na área da justiça?
Não sei, porque acho que a seguir estas eleições vamos ter um... A ideia que dá é que vai haver uma grande, já não há só dois grandes, antigamente havia aquela coisa de cá faz o PS e o PSD em tendência, agora já não há dois grandes partidos, aparentemente há um terceiro grande partido, que é um partido da direita populista radical que pela primeira vez entrou no nosso país, o que torna as coisas mais difíceis, porque muitas das, é que enquanto podíamos contar com alguma razoabilidade de PS e PSD, agora a palavra razoabilidade não está de facto inscrita naquela força política.
Deixa-me só acrescentar que também há dúvidas sobre a verdadeira vontade, ou a genuína vontade de Pedro Nuno Santos em querer fazer alguma coisa na justiça, sendo que só ao terceiro dia é que ele falou nisso.
Sim. Pedro Nuno Santos demorou imenso tempo a pronunciar-se sobre isto. Primeiro quis fazer, aliás, começa logo no debate sobre André Ventura, em que visivelmente não sabe o que é que há a dizer, quando é confrontado, e agora só vem pedir explicações à PGR. Acho que devia ter feito isto logo no início. E ao terceiro dia, de facto, foi, aliás, dá a ideia que foi empurrado pelos seus camaradas do PS, nomeadamente Ferro Rodrigues, como nós hoje tínhamos na manchete, que pediu explicações. Acho que foi...
É curioso que ontem Pedro Nuno defendeu-se dizendo que não ia dar explicações, e cito, como primeiro-ministro, não é? Que ele já estava a adotar uma postura muito para a frente.
Estava daquela... nervoso. É o que as pessoas fazem quando estão nervosas, quando... cometem gafes.
Sim, aquela era daquela... Enfim, no mínimo como futuro primeiro-ministro, que de facto é um absurdo, mas são as gafes dos nervosos. Mas ele, claramente, a teoria dele era ficar a fazer o que fez Costa, relativamente a José Sócrates e a outros casos, no início do seu consulado, que era a política, o que é da política, a justiça, o que é da justiça, portanto, nunca se meter na justiça. O PS tem um grande trauma, já falámos aqui, por causa do processo Casa Pia, um grande trauma, porque naquela altura, Ferro Rodrigues, nomeadamente, naquela altura foi detido um membro do secretariado do PS, Paulo Pedroso, e isso fez com que as relações entre os socialistas e a justiça se tornassem muito, muito, muito difíceis. Quando acontece o caso Sócrates, ainda esse tempo está bastante na memória das pessoas, e muitos socialistas vieram defender Sócrates.
Reagem, exatamente.
Contra o Ministério Público. Não nos esqueçamos que isso foi... E foi António Costa que quis eliminar essa, essa, essa reação anti-justiça que o PS tinha desde o processo Casa Pia ao criar, de facto, uma barreira sanitária entre a política e a justiça. O processo Sócrates era uma coisa, o PS iria fazer o seu caminho. Eu penso que Pedro Nuno Santos era essa a ideia de Pedro Nuno Santos, inicialmente, quando não sequer fala nunca da Operação Influencer, e agora também achou que não devia falar da Madeira.
Pedro Nuno Santos leva com as heranças todas de Costa até... Com a herança do à justiça, o que é da justiça, quem devia ouvir aquilo era António Costa, mas António Costa já não é o secretário-geral do PS, portanto a crítica de Ferro Rodrigues foi para parar Pedro Nuno Santos.
Completamente.
Segunda-feira haverá debate frente a frente Pedro Nuno Santos, Luís Montenegro, estaremos cá depois para analisar aqui no Soundbite. Bom fim de semana e até segunda.
Bom fim de semana, até
Bom
segunda.
Semana.
O Soundbite é um programa de Ana Salopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios.
O Público fica no ouvido.